despencado do céu parece que tem sido bastante grande, né? E Minas também, e tem provocado estragos aqui, né? A cidade para. E eu estive lendo, Edson, alguma coisa sobre cidades esponja, que são dispostas de uma maneira tal que, na verdade, a água, quando cai do céu, ela acaba sendo absorvida ou numa piscina, num lago natural, ou pela própria terra, quando tem planta, ou pelo teto das casas, quando eventualmente tem planta também, pode absorver. Nós não temos nada disso, né, Edson?
Não, nós estamos, bom, antes de mais nada, eu queria me apresentar, meu nome é Edson, como você já disse, e a gente é do, eu estou aqui em nome do ONDAS, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. O ONDAS é um observatório que foi criado em fevereiro de 2019, estamos fazendo um ano agora, e o ONDAS é fruto do Fórum Alternativo Mundial da Água, que aconteceu em Brasília em 2018. Então, é um observatório que pretende estudar a questão da água e do saneamento na perspectiva dos defensores do direito ao acesso à água e ao saneamento como um direito humano e não mercadoria, né? E pretende ser um espaço de apoio à organização e à luta dos movimentos sociais.
Água como um direito humano ou água como um direito? Porque, afinal de contas, os bichos também têm direito.
Na verdade, a água como um direito. Nós amadurecemos isso durante o FUFAMA, tanto é que o Observatório não chama o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento.
Perfeito.
Né? Então, eu acho que então isso é para a gente aproveitar e fazer uma propaganda do ONDAS aqui. Né? Falando das enchentes, é importante que quem está nos ouvindo entenda que o conceito de saneamento básico não é só água e esgoto como a maioria das pessoas pensa. Quando a gente fala em saneamento básico, nós estamos agregando os quatro componentes: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, né? Dois, resíduos sólidos, manejo dos resíduos sólidos, do lixo e da drenagem. Né? Então, essa questão das enchentes, ela se encaixa também nesse debate do saneamento básico. É importante dizer que nós estamos longe dessas alternativas, dessas soluções que você apresentou. E a natureza, ela é implacável, né? Com o que o homem faz no seu meio. Né? E as enchentes é um exemplo disso. Eu acho que a gente tem que considerar vários aspectos. Eu acho que as mudanças climáticas, elas têm muito a ver com com esse aumento das chuvas, redução das chuvas, chove muito nos lugares, chove pouco em outros. Tanto é que nós estamos vivendo um processo de intensas chuvas e os reservatórios que geram energia estão no seu limite, a ponto de você ter que implantar as tarifas mais altas, né, aquela faixa vermelha e tal, porque, ou seja, está um descompasso entre as chuvas e tal. E isso tem a ver com essa questão que eu já disse das mudanças climáticas, mas nos grandes centros urbanos tem a ver também com a forma como as várzeas foram ocupadas. Por exemplo, aqui em São Paulo, o rio Tietê, ele não era um rio retinho como você vê hoje. Quer dizer, não só as ocupações urbanas, mas como as próprias infraestruturas criadas pelo poder público ocupou essas várzeas. Você fazer uma marginal que na beira do rio, você destruiu todo um potencial que era um potencial natural de absorção das águas, né? Então,
e do ponto não de só vista, pelo asfaltamento, como também pela falta de curvatura.
Exatamente,
né?
Que era o rio, ele foi se retificando com o passar do tempo e tal. E as ocupações inevitáveis, né? Como a população, por exemplo, lá no Jardim Romano, na Zona Leste, que ocupou toda uma área que, quando chove, aquilo vira um verdadeiro caos, As pessoas elas vão ocupar essas áreas porque não tem infraestrutura, não tem política pública adequada de habitação, etc. Né? E essa.
Política adequada de habitação, que você falou assim, né?
Política.
Porque na verdade tem mais casas vazias do que gente precisando de lugar para morar.
Exatamente, exatamente. Então eu acho que essa falta de política habitacional, de ocupação das áreas centrais da cidade que contam com infraestrutura, com prédios e prédios abandonados. Aliás, é importante que as pessoas saibam que toda a infraestrutura dos centros urbanos foram construídas através do pagamento dos impostos de toda a população, inclusive dessas que vivem nas periferias, né? Então, eu acho que esses temas. E outra, se a gente for fazer um estudo sobre os recursos destinados às obras de drenagem, os recursos disponibilizados foram muito pouco utilizados. Você pode pegar o orçamento do Estado de São Paulo, o orçamento do Estado de Minas Gerais, né? É claro que tem esse componente que são chuvas inesperadas, né? Você teve caso de chover em 2 dias, o cara para chover no mês inteiro. Então, são vários fatores aí. As pessoas elas não perdem só bens materiais, como perdem vidas, né? Então, é um caso que deveria. E todo ano a história se repete. É, aí você vai entrevistar os administradores, eles dizem, ah, mas nós vamos começar uma obra, vamos começar uma intervenção, e todo ano a história se repete. Então, não é uma situação fácil e nós estamos longe dessas alternativas que você disse aí.
Agora, por outro lado, parece que existem algumas alternativas que, inclusive, estão querendo utilizar para um fim comercial, né? Eu li, por exemplo, que a indústria cervejeira, né, queria se apropriar de uma tecnologia que é utilizada pela Sabesp para reorientar as chuvas no carnaval de modo que elas caiam ali onde precisa de água, né, abastecer, e não caiam na cidade de São Paulo para que eles possam vender mais cerveja. Pode isso, Edson?
Pode, agora são tecnologias muito caras, de difícil comprovação do resultado delas. Eu conheço pouco disso, mas eu sei que na época da crise de abastecimento de água que a gente enfrentou aqui, que eu acho que eu usei um termo que eu não gosto de usar, que é o termo crise hídrica, porque na verdade naquela época era uma crise de gestão, né? Eu acho mais do que uma crise hídrica. Mas isso foi tentado, né? Eu não sei, sinceramente, os resultados dessa iniciativa, mas que hoje em dia tudo é possível.
Hoje em dia tudo é possível,
Agora.
mas não dá para utilizar para o fim de lucro de uma empresa alguma coisa que, na verdade, é um investimento científico que precisaria beneficiar a
A
população
população
como um
como.
todo, né?
Exatamente.
Agora,
Aí
acho.
passa o carnaval, acaba tudo e volta
Aí
a
volta a
correr o risco.
chover. Agora, acho que tem um problema que falta nas cidades, que os governos falham demais, é nos aspectos preventivos, né? De trabalhar muito a prevenção do lixo, a coleta, né? Fazer coleta e reciclagem, né, de materiais, porque uma das coisas que a gente viu com a enchente foi toneladas de lixo boiando, né, nessas áreas que inundou. Então a gente tem um governo que é totalmente omisso e é um governo que está aí há 30 anos, né, que é o governo do PSDB, que está há 30 anos, que nunca investiu em absolutamente nada, né, para melhorar essa situação, e não faz uma política preventiva para o povo ser mais cuidadoso, né, com o lixo, com reciclar e ter coleta, porque não adianta você juntar as coisas em casa e não ter para onde
Destinar.
E tem mais uns aspectos também. O Edson falou da última crise de abastecimento, ou de não sei o quê, e eu lembro que na época tinha uma propaganda no ar dizendo: fecha a torneira, Dona Maria. Dona Maria estava falando no telefone, teoricamente, como se tivesse com a torneira ligada, dizendo: fecha a torneira, Dona Maria, como se fosse ela culpada pela falta de água. Quando a gente sabe, inclusive, que Sabesp, né, tem uma parceria público-privada, está provavelmente mais interessada em render recurso para os aplicados, para quem aplica recursos nela, do que prestar serviço. E aparentemente, pelo que ficou dito na época, foi que parece que a água toda que a gente usa em casa corresponde a 3% da água tratada, e que a Sabesp deixava de tratar vazamentos subterrâneos que correspondiam a 30% da água tratada.
É, eu acho que toda vez que aparece uma crise dessa, a tentativa da mídia, do governo e da empresa é tentar transferir essa responsabilidade para o conjunto da população.
Uhum.
Claro que a população não pode ficar lavando calçada, mangueira, é claro que a população não precisa lavar o carro, né? Mas a grande questão é que eles não colocavam que a Sabesp perde cerca de 39% da água que produz por perdas físicas e não físicas de água. Quer dizer, então, perdas na distribuição da rede. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto que a população também tem que saber. Ou seja, o poder público tem que assumir a sua responsabilidade. E essa lógica, quando você tem uma empresa que negocia 49,7% das suas ações na Bolsa de Valores e o Estado fica com 50,3%, né, significa que é uma empresa que vive uma dicotomia entre ser uma empresa de negócios,
uhum,
que vende água,
uhum,
e uma empresa que presta um serviço público. Né?
Perfeito.
Então, eu acho que esse é um outro aspecto onde vender água virou o objetivo principal da empresa, né?
Uhum.
Então isso tem a ver com essa,
e volta
com essa discussão que a gente está fazendo.
Volta e meia se fala em privatização do saneamento de novo.
Exatamente.
Está na ordem do dia ainda?
É, exatamente. Faz 2 anos que o governo federal tem tentado alterar o marco legal, as leis hoje, do saneamento, para ampliar a participação do setor privado no saneamento.
Uhum.
O que na prática, hoje, o projeto já foi aprovado dia 17 de dezembro na Câmara dos Deputados,
uhum,
dia 19 de dezembro foi para o Senado e está tramitando no Senado agora. Caso esse projeto venha a ser aprovado, né, ele acaba com uma possibilidade que é do município contratar diretamente uma empresa pública para prestar o serviço e, uhum, obriga os municípios a privatizar o serviço ou operar diretamente. Como a maioria dos municípios brasileiros teriam dificuldade de operar diretamente o serviço, você vai ter uma grande tendência da maioria dos municípios brasileiros serem privatizados. Não a maioria, mas sobretudo aqueles que são mais rentáveis, os municípios, uhum, maiores e tal. O impacto disso para a população vai ser, sem dúvida nenhuma, logo de cara, o aumento de tarifa. Segundo, a exclusão das pessoas que habitam as periferias, as grandes cidades e os pequenos municípios.
Uhum.
Explico por quê. Porque hoje o saneamento ele funciona através de um mecanismo importante chamado subsídio cruzado,
uhum,
onde aqueles municípios que são mais que são superavitários,
uhum,
subsidiam o saneamento para os municípios que são deficitários.
Uhum.
Se eu entro no processo de privatização, a tendência é esses municípios superavitários terem maior interesse no setor privado, e os pequenos não. Vão ficar à mercê ou do poder local, ou das companhias estaduais, e tendo que pagar uma tarifa muito maior do que paga hoje.
Uhum.
A última coisa, que eu acho que é importante que os nossos ouvintes saibam, são duas. Primeiro, que nós temos que acabar com essa história de que o setor privado é mais eficiente que o setor público. Não é verdade, e a gente prova isso com números. Né? Se o pessoal entrar no site do Ondas, vai achar lá várias informações que comprovam isso.
Dá o endereço do site do Ondas?
Ondasbrasil.org.
Tá.
Né? E só para vocês terem uma ideia, o setor de saneamento passou a ocupar um papel de destaque novamente nas políticas públicas a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula, com várias coisas, mas entre elas a retomada dos investimentos e a criação da possibilidade de uma participação maior da sociedade através do Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades, que ele começou a discutir habitação, mobilidade urbana e saneamento. Por outro lado, para vocês terem uma ideia, de 98 até 2007, o setor de saneamento recebeu 32 bilhões de reais de investimento. 32 bilhões. De 2007 a 2017, 100 bilhões de reais. Ou seja, teve um aumento muito significativo. Por quê? Porque teve uma intervenção do Estado nessa política pública, né? E levou isso como prioridade, tá certo? E foi justamente onde? No período do PAC 1 e do PAC 2 e no período da Lei Nacional de Saneamento, que agora eles querem mudar para ampliar a participação do setor privado. Uhum. Então, eu estou dando dois exemplos. Uma que é Manaus é operado pelo setor privado há 20 anos. O saneamento não é um caos. Você mora na beira do Rio Amazonas, tem 600 mil pessoas sem água e coleta e trata 10% do esgoto. Né?
Pois é. Coisa maluca, né? E com essa mudança toda aí, temos o colapso climático, o ônus, o ônus realmente vai ser maior para as mulheres, como se diz. Aqui diz que cerca de 2,4 bilhões de pessoas viverão em água, em áreas sem água suficiente até 2025. O que significa que as mulheres e meninas serão forçadas a caminhar distâncias cada vez maiores para poder encontrar água e poder trazê-la. Né?
Eu acho que essa questão, eu até queria aproveitar a oportunidade de indicar um filme para vocês.
Olá.
Chama Carta ao Primeiro-Ministro. Carta ao Primeiro-Ministro. É um filme que está na Netflix e é um filme que conta a saga das mulheres na Índia, uhum, por falta de banheiro,
uhum,
e por falta de água, né? Uhum. E mostra como o grau de estupro contra as mulheres na Índia é enorme por causa disso.
Uhum.
Né? Então, é por isso que eu digo que os impactos da falta de saneamento, seja por falta de água e seja por falta de banheiro público e tal, é enorme. O relator especial da ONU, Leo Heller, que é um dos coordenadores do ONDAS, ele tem um texto que diz que hoje uma das grandes batalhas pela garantia dos direitos humanos à água é você garantir banheiro e água em locais públicos. Parece que é uma coisa distante de nós, mas passa para conversar. E as mulheres que trabalham na rua, essas que varrem a rua, por exemplo, são as mais penalizadas. Estudos dizem que as mulheres precisam frequentar o banheiro muito mais vezes do que os homens, né? E não tem banheiro público. Tem dificuldade de usar os banheiros dos restaurantes, dos bares, etc, etc. E você não tem equipamentos para isso. Então, hoje, uma das grandes batalhas é você garantir de banheiro público e água para as populações que vivem na rua e trabalham na rua.
Uhum.
E as mulheres sempre as mais afetadas, de novo.
E o que que a população e os nossos ouvintes podem fazer em defesa dos nossos direitos, Edson?
Primeiro, eu acho que tem que tomar consciência, uhum, de que ter acesso a abastecimento de água, né, tratada 24 horas por dia, 365 dias por ano, é um direito. Não é uma dádiva de nenhum governo.
Uhum.
Segundo, ter direito à coleta e tratamento e destinação adequada do esgoto e do lixo também é direito. Então, ter essa consciência é fundamental.
Uhum.
Eu acho que nós precisamos trabalhar muito na percepção das pessoas de que esses são direitos básicos e que elas não podem viver sem. Acho que essa é a grande saída. E cobrar, né? Cobrar isso dos governantes, se juntar aos movimentos de moradia, ao movimento das mulheres, enfim, a sociedade tem que se organizar e ser protagonista do seu destino e do seu futuro, sobretudo no momento desse em que o governo... Aliás, a gente falou aqui da privatização do petróleo, da Petrobras e da água. É importante a gente dizer que a gente tem que olhar essas árvores, mas olhar a floresta como um todo. Quer dizer, o governo pratica uma política de desmonte do Estado brasileiro. Eu acho que a gente devia começar uma grande campanha pela revogação da Emenda Constitucional 95, que acabou, né, que congelou os investimentos.
Gente, bom, nós vamos ter que ficar por aqui, porque nosso programa, como sempre, acaba mais rapidamente do que a gente gostaria. E nós vamos, na próxima semana, no próximo programa, falar um pouco dessa coisa de que está acontecendo com a população de modo geral, que é um certo nível de envelhecimento e da necessidade de desenvelhecer. Né? Parece que na Europa os países começaram enriquecendo e depois envelhecendo. Aqui no Brasil é o contrário que aconteceu, né? A gente empobreceu e em seguida envelheceu. E, na verdade, nós temos é que desenvelhecer, porque essas medidas que estão nos colocando, essa perspectiva que estão nos colocando, na verdade, acaba contrariando todos os nossos interesses, e nós vamos falar disso na semana que vem.
Eu queria dizer que foi um grande prazer para mim me encontrar com a Raquel, com a Lorena de novo, minha grande amiga, batalhadora. E dizer que é um prazer também reencontrar a Sônia, ele, que eu tenho uma grande admiração, apesar dela não saber, né, uma grande militante
agora
da Marcha Mundial
de
Mulheres, e estamos juntos, homens e mulheres, na luta pela construção de um país justo, democrático, fraterno.
Beleza. Sônia?